Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Vamos fazer um minuto de silêncio pelo seu Wilson Rodrigues. Ele trabalhou muitos anos como taxista na nossa cidade. Ele prestou serviço a essa casa legislativa. E vamos pedir a Deus que Deus o receba, né, em seus braços. Vamos fazer um minuto de silêncio. Vamos rezar um Pai Nosso, né, em agradecimento também pela minha saúde, que estive muito mal com essa dengue, que o pessoal tenha cuidado, porque não é fácil. Em agradecimento também pela volta do nosso vereador Serginho Jordão. E quero também parabenizar, né, a nossa amiga Alice. Desculpa por não estar aqui nessa última reunião, é porque não estava bem. Mas que o Senhor venha abençoá-la nessa nova trajetória dela, né? E vamos rezar um Pai Nosso. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Martim Soares, declaro aberta a quarta sessão extraordinária da quarta sessão legislativa da sétima legislatura da Câmara Municipal de Martim Soares, em 8 de abril de 2024. Solicito do secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Júnior Culano.
Presente.
Vereador Paulo Sérgio Pereira.
Presente.
Vereador Alexandre Franco.
Presente.
Vereador Júnior Silvestre.
Presente.
Vereador José Santana.
Presente.
Vereador Éder Júnior.
Presente.
Vereadora Renata Dutra.
Presente.
Vereador Elio Varenga. Presente. Vereadora Márcia Pires.
Presente. Correspondências recebidas e expedidas.
Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Martim Soares. Paulo Sérgio Pereira, brasileiro, casado, portador do RG 113.507.69, CPF 048-467-126-05, com endereço no Córrego do Jordão, zona rural, Martim Soares, Minas Gerais. Devidamente eleito e diplomado, venho por meio dessa solicitar meu retorno às atividades legislativas, uma vez que há nas razões que estejaram afastamento ao exercício de vereador nessa casa de lei. Cessaram. Em anexo, apresento cópia da exoneração do cargo do secretário municipal, censando assim a incompatibilidade de atividades. Nesse termo, requer o retorno às atividades legislativas junto à Câmara Municipal de Martim Soares, ocupando uma vaga como vereador municipal. Martim Soares, 5 de abril de 2024. Paulo Sérgio Pereira. Portaria número 07/2024. Dispõe sobre exoneração do serviço em cargo comissionado e das outras providências. O prefeito do município de Martim Soares, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e com base no artigo 85.7 da Lei Orgânica Municipal, considerando o permissivo do Estado, Estatuto dos Servidores Públicos e da Lei de Cargo e Salário do município de Martim Soares, e bem assim os princípios que regem a administração pública. Ressalve. Artigo 1º. Fica exonerado do cargo comissionado de secretário municipal de saúde o senhor Paulo Sérgio Pereira, portador da carteira de identidade, MGs 11350-769, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, CPF número 048-467-12605. Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Martim Soares, em 5 de abril de 2024. Fernando Almeida de Andrade, Prefeito Municipal. Ofício número 018-2024. Martim Soares, 5 de abril de 2024. Excelentíssimo Senhor, venho pelo presente encaminhar a Vossas Senhorias as preposições da Lei número 877 e 878-2024 e proposição de lei complementar número 110-2024. Comunico que no prazo para sanção ou veto é de 15 dias. No caso de não haver comunicação, a Câmara está, Presidência, realizará as prorrogações das respectivas leis em face de sanção tácita. As referidas proposições foram aprovadas por essa casa em sanção ordinária do dia 4/4/2024. Atenciosamente, vereadora Márcia Pires Mota, presidente da Câmara.
Apresentação da proposição que está na ordem do dia. Projeto de Lei número 011-2024.
Projeto de Lei 011-2024. Disciplina a participação do município de Martim Soares em consórcio público. Dispensa a ratificação do protocolo de intenções e da outras providências. Faça saber que a Câmara Municipal de Martim Soares, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil e em consonância com a Lei Orgânica do Município, aprovou e eu, prefeito municipal, sancionei a seguinte lei. Artigo 1º. O município de Martim Soares, Estado de Minas Gerais, poderá participar de consórcio público visando a realização de objetivos de interesse comum com outras entes da federação. Artigo 2º. Para consecução do estabelecimento do artigo 1º, o chefe do Poder Executivo fica autorizado a formalizar protocolo de intenções com as demais entes da federação. Inciso 1º. O município poderá participar de consórcio público de direitos públicos. Assim, atendido aquele que se contribui na forma de associação pública. Inciso 2º. O protocolo de intenção deverá conter todos os requisitos exigidos no artigo 4º da Lei Federal nº 11.107/2005. Artigo 3º. A autorização contida nessa lei disciplinadora dispensa a ratificação do protocolo de intenção firmado pelo chefe do Poder Executivo. Inciso 1º. A dispensa de ratificação estabelecida no conto deste artigo não exime o Poder Executivo de encaminhar o protocolo de intenção na Câmara Municipal para acompanhamento e fiscalização. Inciso 2º. O protocolo de intenção deverá ser publicado em imprensa oficial, ocasião em que se converterá no contrato de consórcio público. Inciso 3º. A publicação tratada no parágrafo anterior poderá se dar de forma resumida, desde que a publicação indique o local e o sítio da rede mundial de computadores, internet, em que se poderá obter seu texto integral. Artigo 4º. Os objetivos do consórcio público serão determinados através do protocolo de intenções pelos entes da federação que se consorciarem, observadas as competências e os limites constitucionais a eles atribuídos. Artigo 5º. O Poder Executivo deverá designar em suas peças orçamentárias dotações para atender às despesas assumidas com o consórcio público. Inciso 1º. A formalização do contrato do rateio se dará em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência não será superior às dotações que suportam, com exceção dos contratos que tenham por objeto exclusivamente projeto consistente em programas e ações contempladas em plano plurianual ou a gestão associada de serviço público custeada por tarifa ou outros preços públicos. Inciso 2º. É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio do contrato de rateio, inclusive os oriundos de transferência ou operações de crédito para atendimento de despesa classificada como gerência. Artigo 6º. O protocolo de intenção deverá conter quadro geral de empregos público, com suas atribuições, requisito, carga horária e salário, assim como quanto o caso os empregos de livre nomeação, exoneração e seus respectivos salários e as funções de confiança, com suas respectivas gratificações. Inciso 1º. A contratação de empregado para o consórcio deverá se dar mediante concurso público, ressalvado os casos legalmente previstos no ordenamento pátrio. Inciso 2º. Constituído o consórcio, as alterações no seu quadro geral de empregos públicos, empregos comissionados e funções de confiança deverão ser efetivados por deliberação da Assembleia Geral, sempre por maioria absoluta, a seguinte das publicações devidas. Inciso 3º. O consórcio fica autorizado a proceder à criação dos empregos necessários ao desenvolvimento de suas atividades. Artigo 7º. O chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado ainda a contratualizar com o consórcio o serviço necessário e afetados, dispensado a licitação nos termos do artigo 2º, inciso 1º, 3º da lei de número 11.107/2005 e do artigo 18 do decreto regulamentador número 6.017/2007. Artigo 8º. As associações públicas criadas a partir dessa lei integrarão a administração pública indireta do município. No exato termo da Lei Federal número 11.107/2005 e do Decreto Regulamentador número 6.017/2007. Artigo 9º. O ingresso do município em consórcio público de direito público, já constituído legalmente e igualmente abrangido por esta norma, sendo que, neste caso, o chefe do Poder Executivo fica autorizado a formalizar intenção de consorciamento perante a Assembleia Geral do mesmo. E se aceita também autorizado a assinar o contrato do consórcio público, o seu aditivo, prescindindo de ratificação, mas mantendo-se a obrigatoriedade estabelecida no inciso 1º do artigo 3º dessa lei. Artigo 10. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições que tácita ou expressamente a contrariarem. Martins Soares, Minas Gerais, 4 de abril de 2024. Fernando Almeida de Andrade, prefeito municipal.
A palavra está com os oradores inscritos do pequeno expediente para falarem da matéria em pauta. Está aberto o grande expediente que compreende discussão e votação das proposições. Solicito do secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Renata Dutra.
Presente.
Vereador Éder Júnior.
Boa noite. Presente.
Vereador José Santana.
Presente.
Vereador Júnior Silvestre.
Presente.
Vereador Alexandre.
Presente.
Vereador Paulo Sérgio.
Presente.
Vereador Júnior Colano.
Presente.
Vereador Elio Varenga. Vereadora Márcia Pires.
Presente. Foi feito acordo de lideranças ao projeto número 011-2024. Solicito do secretário que proceda à leitura dos pareceres da Comissão de Legislação e Justiça e de redação final ao acordo de lideranças e do termo de renúncia de recursos oferecido ao projeto de lei número 011-2024.
Comissão de Legislação e Justiça. Relator: Alexandre Franco de Andrade. Presidente: Elio Varenga Teixeira. Membro vogal: Renata Kelly Assis Dutra. Membro suplente: José Santana Emerick. Relatório: trata do projeto de lei 01/2024, de autoria do prefeito municipal, que disciplina a participação do município de Martins Soares em consórcio público. Dispensa ratificação de protocolo e de intenções de dar outras providências. Mérito: em análise ao projeto, vimos que o mesmo busca autorizar a participação pelo município em consórcio público já existente, prescindido de ratificação, nos termos do artigo 5º da Lei Federal 11.107/2005. Sendo assim, o projeto tendo ao parâmetro legal que trata sobre a matéria. Conclusão: somos parecer favorável ao projeto conforme se encontra redigido, e de um mesmo seja levado ao plenário para votação do parecer de redação final. Sala de comissão, 8 de abril de 2024. Relator: Alexandre Franco de Andrade. De acordo. Presidente: Elio Varenga Teixeira. Membro vogal: Renata Kelly Assis Dutra. Acordo de lideranças. Projeto de Lei 01/2024. No infine assinado, líder da bancada, com representação nesta casa de leis, por acordo desistindo do prazo regimental, autorizado desde já a inclusão imediata do mesmo na ordem do dia da presente sessão. Sala de Comissão, Câmara Municipal de Martins Soares, 8 de abril de 2024. Alexandre Franco de Andrade, PSDB, Éder João de Oliveira, PDT, Elio Varenga Teixeira, PSD. Termo de renúncia de recurso. Consoante o disposto no artigo 72, do inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Martins Soares, renuncio o meu direito de recurso regimental em quaisquer modalidade e contra quaisquer dispositivo no tocante da tramitação do projeto de lei 01/2024, da autoria do prefeito municipal, que disciplina a participação do município de Martins Soares em consórcio público, dispensa a ratificação de protocolo de intenções e outras providências. Martins Soares, 8 de abril de 2024. Alexandre Franco de Andrade, Paulo Sérgio Pereira, Éder João de Oliveira, Elio Varenga, Edilamar Júnior Culano Leal, José Santana, Júnior Silvestre Lobach, Renata Kelly Assis Dutra. Parecer de redação final do Projeto de Lei 01/2024. Projeto de Lei 01/2024, de autoria do Prefeito Municipal, que disciplina a participação do município de Martins Soares em consórcio público, dispensa a ratificação do protocolo de intenções e da outras providências. Vem agora o projeto ao membro da mesa para a redação final, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada nos termos do artigo 1º. Do artigo 273 do Regimento Interno. Essa mesa propõe, conforme o texto final, submetido às correções da ordem material e que o mesmo seja levado ao plenário para votação. É o parecer, Martins Soares, 8 de abril de 2024. Elio Varenga Teixeira, secretário, Márcia Pires Mota, presidente, Júnior Silvestre Lobaca, vice-presidente.
Parecer de redação final está em discussão. O parecer de redação final está em votação nominal. Vereadora Renata Keller.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereador José Santana.
A favor.
Vereador Júnior Silvestre.
A favor.
Vereador Eliel Varenga.
A favor.
Vereador Alexandro.
A favor.
Vereador Paulo Sérgio.
A favor.
Vereador Edilamar Júnior.
A favor.
O parecer de redação final está aprovado. A palavra está com os oradores inscritos, o grande expediente para as considerações finais. Vereador Alexandre.
Senhora Presidente, Dona Márcia, uma satisfação muito grande ver a Vossa Excelência novamente dirigindo os trabalhos dessa casa. Para nós traz uma felicidade muito grande pela forma que você sempre conduz. E na sua ausência, né, o vice-presidente aí conseguiu também conduzir na altura, mas é importante sempre a presença feminina da mulher presente conosco, né, como também a vereadora Renata teve por momentos de saúde, se recuperaram ambas e estão aqui representando o Legislativo e as mulheres. Cumprimento aqui os demais colegas vereadores e os servidores dessa casa, também aqui o doutor jurídico, né, doutor Otávio, ao casal que se faz presente novamente, tem participado muito aqui da Câmara. A gente fica muito feliz porque a gente vê que nosso trabalho está sendo acompanhado, né, além da transmissão, mas presencialmente pelas pessoas. Isso é importante, que o pessoal possa participar mais para ver o trabalho do vereador. Não nesse ano de eleição, mas como todo o mandato. Né? Meu amigo Miquel, servidor da prefeitura aqui presente, e a todos que nos acompanham pelo Facebook da Câmara Municipal. Bom, quero estar aqui como vereador, mais um projeto que essa casa chega, né, referente à saúde. E fico muito feliz de ver nós, vereadores, com responsabilidade, estar aqui hoje, né, entrando no acordo para estar votando esse projeto na convocação da Prefeitura Municipal no dia de hoje. Mostra que nós temos, sim, responsabilidade e temos, sim, respeito com o povo de Martim Soares. Eu, como vereador, não tenho dúvida da nossa atual administração que vem fazendo pelo nosso povo de Martim Soares. Por isso que, né, meu voto, sempre que vier projetos voltados pela saúde, da minha parte terá sempre o sim. E o sim pelo trabalho que vem fazendo, que vem sendo feito. Quero aproveitar essa oportunidade, demais vereadores, e estar de volta a essa casa, nosso companheiro vereador, que foi eleito junto com nós, Paulo Sérgio, que esteve ali à frente da saúde, né, pôde ali ter a experiência de quanto que aquilo ali é gratificante ajudar as pessoas, mas, por outro lado, quanto também aumenta o compromisso de quem está ali na frente da caneta. Então, eu vejo que você conseguiu encerrar ali aquele ciclo, aquela missão que a você foi dado. Então, deixo aqui meus parabéns e que nessa casa possamos aqui, até no final do ano, com harmonia, conduzir os nossos trabalhos aqui legislativos. Assim, desejei para a vereadora Alice, que passou, agora também para você. Dizer, gente, na oportunidade que temos aqui a reunião de hoje, que pude estar, né, tá participando, né, na última sexta-feira, de um evento da Secretaria de Saúde, onde os demais convites aqui que essa casa veio, quem pôde participar, participou, e o quanto que é importante ali, onde a gente viu ali, não só do plantão 24 horas, mas da melhoria no conjunto todo da Secretaria de Saúde. É de encher o orgulho da gente como vereador, como cidadão, Martim Soares, poder entrar dentro daquele centro de saúde, e a gente vê ele hoje, uma máquina de ultrassom, atendendo o nosso povo. A gente vê ali uma sala vermelha que não se faz cirurgia, por vários trâmites que ainda o nosso município não pôde ainda estar fazendo, mas em breve acredito que vai ter. Só não se faz cirurgia, mas o resto praticamente quase tem tudo ali. Quanto que nós estamos avançando. Fico feliz. Então, naquele dia ali da sexta-feira, foi uma alegria para mim, não só como vereador, mas como cidadão machinsoarense, de ver que o nosso povo está assim, com o conjunto da nossa cidade, respeitando as demais cidades, mas estamos, sim, à frente. E ainda podemos melhorar ainda mais. E, por último, ontem domingo, que se iniciou o campeonato ali municipal, que bacana a gente ver aqueles jovens ali jogando o futebol, levando, né, o esporte da nossa cidade de Martim Soares. Aquele povo ali participando, engrandecendo, né, aquela secretaria do esporte que tanto ali batalha durante o ano inteiro para poder proporcionar aos jovens um incentivo para estar ali no esporte do que estar na rua. Então, para a gente é muito gratificante ver. E eu parabenizo o secretário de esporte e a toda a administração, e que esse campeonato possa ir até o final da mesma forma que começou ontem, com um público grande da nossa cidade e visitantes, podemos encerrar ele em paz. Mais uma boa noite a todos.
Vereador Júnior Silvestre.
Boa noite, senhora presidenta Massa. Fico satisfeito em ver sua recuperação. Né? Tive o prazer de brincar com você quando cheguei ali embaixo, bem disposta. Que Deus possa restaurar ainda mais a sua saúde. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores. Na pessoa da Camila, cumprimento os servidores dessa casa. Minha fala aqui é pouca, é de... Seja bem-vindo, Paulo Sérgio. É uma pessoa que, por 3 mandatos, representa o Legislativo aqui na Câmara, que possa dar continuidade nesse resto de mandato, né, com, como você tem feito. Seja bem-vindo novamente. E agradecer aqui também a presença do servidor Miqueias e do jovem Tica ali com a sua esposa, sua filhinha. Seja bem-vindo, faça dessa casa. Às vezes, né, como o vereador Alex falou, a gente precisa que a população também acompanhe de perto o trabalho do vereador. Agradecer aqui o servidor Otávio, Giovanni, e a todos que estão nos assistindo através da transmissão aqui da Câmara. Que esse consórcio, que esse projeto que foi votado aqui hoje, que esse consórcio venha fazer, sim, diferença para a população de Martins Soares em cirurgias e outras questões que abrangem esse consórcio. Né, que venha fazer um bom uso, que a população seja assistida com esse consórcio. E agradecer aqui também a Secretaria de Obra, juntamente com o Executivo, né, os pontos de calçamento do caminho do produtor. Acho que uma das maiores obras que essa administração tem feito, né, lá no COGO, acabei de crer, vai se iniciar um ponto lá. E lá no COGO dos Cateringe vai se iniciar outro ponto que possa, né, levar a cada comunidade a melhoria, devolver, na verdade, a cada comunidade os impostos que é pago. Né, e assim trazendo a qualidade de vida melhor aquelas pessoas ali. Sobre o campeonato, não tive o prazer de estar lá ontem, tinha um outro compromisso, a esposa também, não sei se é uma gripe ou uma dengue, bem derrubada, mas com certeza vai ser um sucesso o campeonato, vai ser muito bom. Né, a gente sabe o tanto que o povo do Martins Soares gosta do esporte, então que Deus possa, né, já começou bem, que possa terminar bem, né, que possa ser um momento ali de lazer para a população de Martins Soares. E sobre o plantão 24 horas. E a gente sabe que há um ano ele já vem funcionando. Vou falar 100% redondo, que eu acho que em lugar nenhum no Brasil, não vou falar no mundo, não, que nem todos os países têm o SUS, né, tem o prazer de ter o SUS. Né, tem países que se você passar mal, se não tiver dinheiro, você vai morrer mesmo. Você tem que ter um plano de saúde. Então, que o que tiver de falha no plantão 24 horas, que possa ser ajustado, né, que a população venha ter, de fato, todo requisito necessário ali. A gente já sabe que é de uma grande melhoria, como foi relatado lá no início, era só umas 10 consultas, hoje chega 40, 50 pessoas ali à noite. Então, assim, é uma conquista muito grande para Martins Soares. Que possa continuar a administração Fernando e Giovanni até dia 31 de dezembro, tratando a população de Martins Soares com dignidade. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.
Vereador Éder Júnior.
Boa noite, senhora. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhora presidente, demais vereadores, aos servidores dessa casa. A gente fica muito, né, apreensivo quando a gente traz esse tipo de projeto. Assim, a gente já faz uma análise muito rápido e a gente vota. Mas quando se trata em melhoria, né, para a saúde, a gente tem que estar aqui sempre adiantando os projetos. Na verdade, só falar uma boa noite que nosso amigo vereador Paulo Sérgio, tá? Foi bom a sua volta, sentimos sua falta aqui, a gente ter aquele diálogo, daquele bom combate, né, no diálogo. Você é importante para a Câmara, fez um papel muito importante na saúde, né, não deixou nada a desejar das pessoas bem graduadas que ali ocuparam aquele cargo. Então, venho aqui falar aqui com capacidade e prioridade as pessoas que ali utilizaram atender todo mundo 100% é difícil, mas você trabalhou ali com dignidade, seriedade, e foi cobrado por mim, que como vereador, sobre as questões das siglas partidárias, mas eu pude perceber e acompanhar de longe que você atuou ali com honestidade, muito compromisso na sua área, né? Então, assim, a gente, posso falar aqui com muita categoria e muita propriedade, que falo aqui para todos, que você exerceu um bom trabalho. E bom tê-lo de novo aqui com nós aqui na Câmara. Tá? Prazer revê-lo de novo. Mas voltando aqui o projeto, senhora presidenta, é, a gente fica aqui e passar para a população quais caminhos nós devemos também estar analisando o projeto para poder fiscalizar. Porque, na verdade, quando nós olhamos o projeto através dessa entrada desse consórcio, aderindo a esse consórcio, nós nos permite a gente ver aqui que nós podemos ir além. Por que ir além? Nós devemos também aderir os outros consórcios. Como foi dito aqui na sexta-feira, na quinta-feira, como vim solicitar para os senhores, a adesão do consórcio é a união e reciclagem dos nossos consórcios do Cis Caparaó, dos consórcios do Cis Caparaó. Então, se nós nos permitirmos que o Poder Executivo mande para a Câmara numa reunião extraordinária, nós possamos sim levar essa mensagem para a vila, para o bairro São Francisco, que também há tempo para que possa o município aderir esse consórcio. Porque quando vem aqui para a gente estar investindo em saúde, lá também é saúde. Quando foi dito aqui por mim na Câmara anterior, porque o bairro São Francisco, através daquele lixão, ele pede socorro. Porque, como foi relatado por mim e através das demais pessoas que pôde acompanhar comigo lá em cima, lá está um estado de calamidade. Então, sim, aderir ao consórcio da União, ou que seja outra empresa ou outro modelo que o Executivo ainda possa estar mandando para essa Câmara, porque há tempo. Mas as pessoas lá não têm tempo mais, porque as pessoas necessitam de urgência naquele consórcio, daquele empreendimento, para melhorar e retirar o lixão daquela cidade, daquele bairro. Mas só falar nesse consórcio do CISMEP, senhora presidente, no artigo 3º, na autorização do município, ele também, no artigo 1º, também autoriza o município a entrar em outros. Então, por isso que nós podemos aproveitar essa lei autorizativa que está sendo aprovada hoje. Só que o modelo que nós temos que utilizar é passar para a população através dos incisos que há dentro do projeto, porque no inciso 1º, a dispensa de ratificação estabelecida no caput desse artigo não exime o Poder Executivo de encaminhar o protocolo de intenções à Câmara Municipal para acompanhar a fiscalização. Então, na verdade, o município não vai precisar estar mandando para a Câmara. Quanto que vai aderir ao projeto, o programa, e quanto que está disposto ali gastando por mês. O protocolo de intenções deverá ser publicado em imprensa oficial, ocasião em que se converterá no contrato do consórcio público. A publicação, que trata do parágrafo anterior, poderá se dar de forma resumida, desde que a publicação indique o local e o site da rede municipal mundial de computadores, internet, em que se poderá obter o seu texto integral. Então, só para dizer para as pessoas de Martins Soares, nós devemos sim fiscalizar através do portal da transparência e os sites. Mas que a gente possa estar finalizando para o Executivo quais são esses sites que ele colocará e quais são as redes oficiais que ele colocará. Então, na próxima reunião, eu gostaria de estar fazendo um ofício encaminhando para o Executivo que ele possa estar mandando. Porque em si o projeto e o programa é muito bom. Fiscalizar está muito neutro. Tá? Muito boa noite a todos.
Vereador Eliel Varenga.
Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, cumprimento meus colegas vereadores. Boa noite, Paulo Sérgio. Bem-vindo, né, de volta junto com nós aqui. Parabenizar, né, pelo trabalho prestado à frente da secretaria, esse tempo que esteve, né. Parabéns, boa noite a todos presentes, né, a todos que nos acompanham, o Giovanni que nos acompanha, a todos do Facebook também que nos acompanha pelo Facebook. Só quero parabenizar a administração pelo posto de saúde, né, que foi inaugurado. Eu, como motorista, né, desde 2005, na região a gente roda e sempre muito elogiado a administração de Martins Soares.
Então, porque responsabilidade de uma gestão responsável. Então, parabenizar, né, a todos envolvidos, né, eu como motorista, como vereador, para mim é um prazer. Né, e pode contar comigo sempre aí, né, para estar somando aí, votando os projetos que põe adiante aí, né, à frente dos outros municípios, como vereador e como funcionário. Né. Mas boa noite a todos aí, com Deus.
Vereador Paulo Sérgio.
Senhora Presidenta, meu boa noite. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores, aos servidores da casa, as pessoas que estão aqui presentes, aqui, o Reinaldo e a sua esposa, Giovanni e Miqueis, o nosso servidor público também. É um prazer estar aqui hoje de volta a essa casa para dar continuidade ao nosso mandato, que a gente foi eleito para esse ano de 2024, até dia 31 de dezembro. Então, estou aqui novamente para dar continuidade no meu mandato. Fiquei afastado aí por quase 2 anos dessa casa, senti muita falta, mas esse ano e 7 meses que eu passei lá na saúde, para mim também foi uma... sentindo-me com dever cumprido do que foi me passado. Agora já foi falado que fico muito grato aqui pelas palavras dos vereadores, dando testemunho do trabalho. Vocês que são fiscalizador, companheiro, e acompanhou o trabalho. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que cada ano que passa as coisas vão mudando e sempre coisas novas, mas que prejudica o ser humano, que prejudica a saúde das famílias. Todo mundo sabe que nesse momento a gente está passando aí por um período ruim da dengue, não só na nossa cidade, mas na região inteira. E aqui eu deixo um recado, porque às vezes nas redes sociais muitas pessoas questionam e às vezes faz pergunta e às vezes cobra a respeito dos problemas da dengue. O que fazer? Será que trazer o, né, igual eles falam, o fumaceiro, o caminhão, que eles falam, o caminhão do fumaceiro é a solução para resolver o problema? Não vai resolver, vai normalizar. Mas esse problema já foi, todo ano é a mesma coisa. Chega no período de chuva, ele se agrava. Então, o que, que nós temos que fazer? Fazer a nossa parte. E a nossa parte a gente tem procurado fazer. Hoje estou aqui nessa casa, mas fiquei até o dia 5, sexta-feira passada, de frente da secretaria. No final do ano passado, a gente fez os mutirões, passamos em todas as... né, os bairros da cidade, nos distritos, nas casas, orientando e deixando aquele folheto, como lidar, como tomar as providências para a gente normalizar, às vezes, o problema da dengue. Então, esse trabalho foi feito no final do ano passado e esse ano a gente fez de novo. A gente pegou toda a equipe que trabalha diretamente aí nessa área da epidemiologia e os agentes de saúde. A gente fez os mutirões de novo, na cidade, nos bairros e no distrito de Pinheiro de Minas. E tornamos deixar de novo o folheto orientando as pessoas como fazer para nos ajudar. Então eu peço encarecidamente que as pessoas nos ajudem. Olhar nos quintais das casas, olhar uma água parada, um lixo, um papelão, qualquer coisa que seja. Vamos fazer a nossa parte. Porque assim a gente vence esse vírus. E assim... a gente vamos ter menos casos. A gente vê esse final dessa semana, não estava de frente da secretaria mais, mas de uma certa forma, responsabilidade do executivo e do secretário que estava. Todo mundo sabe que a gente inaugurou na segunda-feira o nosso plantão municipal 24 horas, que é uma das, para mim, uma das maiores conquistas do nosso município, porque se trata de saúde. Então, esse plantão já funcionou no município há quase 2 anos, e vinha num período de teste, para ver se o município conseguia manter o plantão. Ele funcionou de 12 horas. E há 1 ano, mais ou menos, que fez, hoje a gente tem o plantão municipal 24 horas, no período que eu estive na secretaria. Então, para mim, fico honrado de poder falar isso, de inaugurar esse plantão na nossa cidade e de poder falar dando esse testemunho aqui hoje. Uma das maiores conquistas do nosso município. Por que eu falo isso? Porque se trata, né, de uma coisa conquistada com mérito do Executivo, juntamente com a Câmara, que faz a sua força, que ajuda aqui a votar os projetos, igual a gente está votando aqui hoje, né, pelo primeiro dia voltando esse ano, e já voltando um projeto da saúde. Então, isso é motivo de orgulho da nossa cidade, é orgulho dessa administração. E esse plantão, e às vezes a gente é cobrado, igual foi falado aqui, a gente procurou fazer o melhor. Sabemos que temos que melhorar, sabemos que tem condição de melhorar. Mas a gente tem que ter a consciência que a gente não agradou a todos. Mas a gente, lá na saúde, a gente está lá para prestar o serviço. Quem estiver lá de frente da secretaria está lá para prestar o serviço para a cidade. Ele está lá para fazer para todos, ele não está lá para agradar meia dúzia. Mas sabendo que vai ter os erros, vai ter as dificuldades, que nem sempre vai agradar a todos. Nem sempre ele vai chegar lá, às vezes, no plantão 24 horas, que às vezes o médico, ele vai ficar tão satisfeito com o médico. Do mesmo jeito que se você for num médico particular, e às vezes também você não vai, você não gostou do médico, você vai procurar um outro médico para fazer o atendimento. Mas esse final de semana a gente teve um problema. Nas redes sociais aí, várias pessoas me mandaram mensagem, várias pessoas questionou o porquê que não teve um médico ontem na nossa unidade, no nosso plantão 24 horas diurno. A gente teve o médico à noite, mas diurno o médico ontem não esteve. Isso tem documento, o contrato do médico venceu, o médico pediu um reajuste. A gente olhou e no momento não foi possível fazer esse reajuste. E aí, devido a isso, o médico não assinou o ditivo. Então, por precaução, ele achou melhor também não ir trabalhar, porque o contrato estava vencido sem ter assinado o aditivo. E a gente, com a autoridade também, a gente pediu para não estar trabalhando durante o dia. E foi muitas pessoas lá no plantão. Aí sim é que eu falo para vocês, nós temos que valorizar o nosso plantão, porque um dia só que ficou sem um médico, o povo sentiu a diferença. Porque antes, às vezes, a gente é cobrado que o médico não está atendendo direito, que o médico demorou um pouquinho, que às vezes ele está lá no seu horário de descanso, porque quando é plantão, urgência, emergência, o médico fica lá no quarto, ele fica, tem uns horários que ele está de frente, quando está tudo tranquilo, ele fica lá de observação, se precisar, ele é chamado. E às vezes a gente é cobrado algumas horas, por algumas demora, mas a gente está sempre cobrando dos médicos. Mas ontem ficou comprovado que independente disso ter acontecido algumas vezes, é muito importante a gente ter o plantão. Porque se não tiver o médico ali no dia ou à noite, o que, que tem que fazer? Procurar mãe Uaçu ou mãe Mirim. E o que está acontecendo lá no hospital, no César Leite? Não estão recebendo qualquer pessoa, porque alguns casos, principalmente de dengue, para resolver no seu município. E hoje a gente teve aqui, nas nossas UBS, só uma médica aqui durante, no período da manhã, atendeu em torno de 70 pessoas. E a maioria dos casos de dengue. Então, gente, eu falo para vocês, vamos fazer a nossa parte. Vamos nos ajudar. Dar uma voltinha no quintal, olhar se tem uma água parada, um lixo depositado. Vamos fazer a nossa parte, que assim a gente vai diminuir os casos de dengue, a gente vai diminuir o foco de gente aqui no nosso pronto atendimento. Se precisar de estar fazendo essas transferências para fora, não está tendo vaga, porque os hospitais estão subcarregados. Então, eles estão pedindo que nem é para mandar para lá, para deixar para uma emergência mais grave. Então, a gente pede a compreensão da população. Então, a gente está aqui para dar esclarecimento para as pessoas. E falar, aquelas pessoas que estão pedindo o fumaceiro, o caminhão, tem um protocolo também para seguir. Isso não depende só do secretário, não depende só do prefeito. Porque em cima de os casos de dengue que tiver no município, de acordo com a população, esses casos é passado para a regional e tem uma numeração que eles classificam de risco ou não risco. Aí sim eles liberam, né, para fazer o fumaceiro, que já foi autorizado para o nosso município em alguns bairros, para fazer aquele do fumaceiro costal, que é feito pelo ser humano. Não o caminhão, que eles falam o caminhão do fumaceiro. Por quê? Porque usa produto tóxico para usar, vai passar nas casas. Então, de uma certa forma, não é uma coisa boa. A gente usa isso no último caso. Então a gente pede as pessoas para entender isso, porque isso não é porque o secretário não quer, não é porque o prefeito não quer. Tem um protocolo, a gente só faz esse procedimento com autorização da regional. Tudo na regra, de quantidade que vai usar de produto, a quantidade de água que vai usar e aonde que vai ser feito. Isso depende de uma continuidade. Às vezes um caso de dengue, mas se for um caso comum com 3 dias sumiu ou 5, 7 dias, que é mais ou menos onde que fica o vírus, ele é protocolado lá em cima do seu diagnóstico, o médico deu, e aí sim, depois eles fazem, no momento que é passado para a regional, toda semana, aí sim eles classificam se a cidade está em risco ou não. Então, só para esclarecer para as pessoas, se, tomara que não é preciso, mas a gente está acompanhando toda semana os números de casos, no momento eu não tenho como passar essa informação para vocês, porque eu não estou aqui, não marquei esses dados, mas a gente pode estar olhando e acompanhando, que se precisar a gente vai fazer o protocolo, a regional vai tomar as providências juntamente com o município. E falar para vocês também, o vereador Alex falou a respeito do campeonato que começou esse final de semana. A gente parabeniza aqui a Secretaria de Esporte, a gente parabeniza o prefeito, e foi gostoso a gente ir lá no estádio que reabriu ontem. O estádio está todo reformado, né, com um gramado excelente, é referência mais uma vez na região. Então, assim, que as pessoas, os vereadores, nós que somos o fiscal, que possa estar passando lá e vendo como que está o estádio hoje. Porque quando chegar no final do ano, ele vai estar em outras condições. E aí, às vezes, a gente vai cobrar. Mas por quê? Hoje ele está em excelente condição. Mas a gente temos 2 campos só no município para atender todo o esporte que a gente tem. Então, assim, ele está em condição 100% de atender o nosso futebol. E foi gostoso ver o estádio lotado ontem, sem bagunça, não teve um foguete, não teve uma bomba. E a gente vê ali a alegria das famílias estar ali presente, mesmo num período aí de dengue que está abalando as famílias, mas as pessoas tiram um tempinho para ir lá para o campo. E aí, às vezes, vai uma pessoa, igual está aqui o nosso Reinaldo com a criança, se ele for lá no campo e ver, igual foi ontem, ele anima a voltar. Agora, se os dirigentes dos times, as pessoas que foram lá torcer para ir lá para fazer bagunça com bomba, foguete, o Reinaldo com a sua filhinha ali no colinho não vai voltar lá, porque ele não está indo lá para ver foguete e ver bomba, ele está indo lá para ver o futebol, para bater um papo com o amigo, para ver o outro amigo, a outra família. Então isso a gente pede, que continue assim, e a gente vai estar junto, com segurança, tinha segurança para estar olhando, que se tivesse qualquer coisa para dar assistência. Então é isso que a gente quer a nossa cidade dando continuidade no trabalho, atendendo todas as demandas, mas a gente quer ver as pessoas felizes. Isso que a gente quer para essa administração, continuar, né, vencer esse mandato aí que vence em dezembro, nós vereador, mas que a nossa cidade cada dia mais no caminho de segmento para frente, com os pés no chão, mas de trazer gente de fora para chegar aqui e falar bem da nossa cidade. Muito obrigado e estou muito feliz de estar voltando aqui hoje. Tá, dona Mar? Senti falta aqui dessa casa, dos amigos, e vocês podem estar na certeza que a gente vai procurar ser junto aqui para fazer o nosso trabalho. Evitar de entrar em conflito, não entrar em discussão. Se for pelo bem, que a gente vai discutir. Mas que a gente ficar aqui sendo essa câmara com paz, né, Juninho? É isso aí. Muito obrigado a todos.
Belas palavras, senhor Paulo Sérgio. Agradeço, né, pela sua presença, que você continue aqui com a gente. E graças a Deus. E vamos, o meu povo, vamos cuidar, porque assim, a dengue não está brincadeira, né? Vamos cuidar dos nossos quintais, vamos cuidar das nossas plantinhas, olhar com carinho, porque está difícil, não está fácil, não. Eu saí de uma agora, tem uns 4 dias. É fácil, não, viu? Não desejo para ninguém. E é um mosquitinho infernal. Né? Então, assim, que a gente possa ter cuidado. No mais, muito obrigada a vocês, vereadores, por ter votado esse projeto. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Né? E só tenho que agradecer ao senhor Ani, ao Marquinho, ao Miqueias, ao nosso casal. Muito obrigada por mais essa visita, ao Giovanni e a todos vocês. Não havendo nada mais a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Voltem sempre.
Yeah.